Diga aí para as pessoas que estão do seu lado. Diga a elas assim: você pode ser transformado pelos problemas. É? Nós temos visto isto já ao longo das últimas semanas. Nós temos visto que você pode verdadeiramente ser transformado pelos problemas. Ou numa coisa boa, ou numa coisa ruim. É você que escolhe. Se você quer ser transformado em algo bom, então você vai superar todas as adversidades de forma consciente. Não significa que você vai passar rapidamente por elas. Significa que você vai saber tratar com elas de forma sábia. E nós temos vindo a falar nos últimos cultos. Se você não participou, se por algum motivo você não esteve presente, você pode ir lá no site da Comunidade Apostólica e Profética, www.caep.pt, e ouvir as ministrações, as antigas, aos quais nós já falamos. Esta já é a quinta ministração ao qual nós estamos trabalhando em relação a ser transformados pelos problemas, ok? Ser transformado por aquilo que nos vem como situações difíceis, que dificultam o nosso dia a dia. E hoje nós vamos tratar com a tentação. Dá um cutucão aí e fala assim: hoje é com a tentação que nós vamos tratar. É? Mas antes disso, quero fazer aqui só um resumo, coisas que nós já vimos. Podemos esperar aqui quatro tipos de situações que dificultam a nossa vida. Estão aí. As provações, as tentações, as transgressões, as dificuldades e problemas. Cada uma delas tem uma origem. As provações, nós entendemos que advém da própria forma de Deus trabalhar em nossa vida, em nosso caráter, em nossa fé. As tentações já são determinadas pelo diabo. As transgressões são dores causadas pelos pecados de outras pessoas às nossas vidas. E as dificuldades e os problemas são geralmente, nem sempre, consequências das nossas próprias escolhas pecaminosas. As nossas decisões geram problemas, dificuldades e consequências. Amém? Por isso, evita de pecar. Fala aí para a pessoa que está do seu lado: evita de pecar, que você vai ter menos problema. Já vimos também quais são as respostas corretas que nós devemos dar a cada uma das situações. Se você for o responsável pela sua dificuldade, ou seja, se é consequência de pecado, tudo começa pelo arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados e pedir para que Deus abrevie os dias até das consequências desse pecado. Mude a tua sorte, transforme a maldição em bênção, porque Deus é bom nisto. Se for uma tentação de Satanás, nós vamos hoje trabalhar ainda melhor nessa situação. Vamos desenvolver ainda melhor esse assunto. Mas o importante na tentação é resistir. Depois, se for uma ofensa de outras pessoas contra você, o segredo está na liberação do perdão. Pedir perdão, perdoar as pessoas é o fundamental. Agora, se for uma aprovação de Deus, você precisa aprender a relaxar, descansar e confiar em Deus. Ele está trabalhando para o teu próprio bem. Amém ou não amém? O que é mais lindo é que a palavra de Deus em Romanos 8, 28 declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama Deus? Então todas as coisas, todas são todas, inclusive os problemas estão aí, vão cooperar para o teu bem, para o teu crescimento espiritual, para a tua vida. Não para e pense simplesmente no momento atual, na circunstância atual. Creia tão somente que Deus está trabalhando para forjar um caráter inabalável, uma vida cheia de responsabilidades espirituais e que sabe enfrentar, seja lá o que for, de cabeça erguida, confiando em Deus. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: não desista, não desanime, não fraqueje. O Senhor é contigo, ninguém pode ser contra você. Amém ou não amém? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: você está bem mesmo hoje? Será que esse solinho está te fazendo mal? Hã? Está vindo um solinho assim, né? De repente esse sol não está fazendo bem para você, né? De repente você está precisando de um ar fresco. Então aí a gente pede: Valdeir, abre a janela, né? Você está precisando de um ar fresco, Valdeir, abre a janela para você. Mas você está bem hoje? Sim. Então se prepara, porque hoje você vai aprender a lidar com as tentações. E tal e qual nós vimos na última ministração sobre como podemos ser transformados pelos problemas, nós vimos que há duas coisas importantes: aquilo que precisamos lembrar e aquilo que precisamos fazer. Coisas que precisamos ter na nossa mente e coisas ao qual precisamos agir. Fala comigo: lembrar e fazer. Vimos isso na última ministração quanto às provações. Coisas que você precisa lembrar, coisas que você precisa fazer. Vamos ver hoje da mesma forma: coisas que você precisa lembrar quando as tentações chegam e coisas que você precisa fazer quando as tentações chegam. Amém ou não amém? Está preparado? Dá um chacoalhão em alguém aí e fala: está preparado para hoje? Está preparado mesmo? Então vamos lá. O que é que nós devemos lembrar, né? O que que nós devemos lembrar quando as tentações chegam na nossa vida? Vamos lá ver. Primeiro lugar, fala aí para a pessoa que está do seu lado: lembre-se. Ou seja, aqui não tem a ver com coisas que envolvem a minha ação. Aqui não tem a ver com coisas que vai envolver uma atitude. Aqui tem a ver com coisas que precisam estar gravadas na minha memória. Precisa estar gravada na minha mente. Logo, há várias referências bíblicas que eu vou passar para você. Há vários textos da palavra que vão ser transmitidos a você hoje. Se eu fosse você, eu apontava. Se eu estivesse no seu lugar, eu já apontava a referência bíblica. Eu faria um esboço desta mensagem, né, no meu caderninho, num papel. Se você não tem, pede emprestado. Por quê? Porque aqui tem a ver com coisas que você precisa lembrar. E eu vou te contar uma coisa: a maioria dos cristãos, quando saem por aquela porta, vamos dar um tempo maior, vai, quando saem pelo portão branco, já se esqueceram do que foi ministrado. Irmãos, e isso não faz de você uma pessoa fora do normal. Grande parte das pessoas esquecem-se daquilo que foi ministrado. Se eu perguntar aqui hoje o que é que foi falado na semana passada pelo pastor Emerson, que ministrou aqui na igreja, muitos de vocês, se calhar, não vão lembrar. Agora, aqueles que têm um apontamento vão rapidinho, ó. Abre lá e fala assim: pastor, ele disse isto. Agora nós estamos falando aqui de coisas que nós precisamos lembrar. O que é que você precisa fazer? O que é que você faz quando você precisa lembrar de alguma coisa? Você tem uma consulta. O que você faz? Você aponta em algum lado. Hoje, com a tecnologia, você põe lá no despertador do telemóvel. É ou não é? Você escreve e coloca lá no ímã do frigorífico. Você, de alguma forma, você aponta para você lembrar. Então, quando eu começo a dizer aqui que você precisa hoje lembrar, eu quero que você aponte. Aponte estas coisas para que você jamais seja enganado por uma tentação. Primeira coisa que você precisa lembrar: qual a origem da tentação? É a primeira coisa que você precisa lembrar. E a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 15, diz assim: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Fala comigo: Deus não pode ser tentado, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz: não veio sobre vós tentação, senão humana. Primeira coisa que eu preciso lembrar é de que quando surge a tentação não tem a ver com algo que Deus gerou. Aqui nós estamos vendo pela própria palavra de Deus que quando somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelo próprio engano do nosso coração, ou seja, é algo humano. A própria Bíblia afirma que a tentação tem origem, não é no exterior, mas no interior do homem. Gente, esses versículos aqui, quando você captar a revelação, você vai entender algo poderoso. Poderoso. Que nem o diabo tem poder para te tentar. Você vai entender algo hoje maravilhoso, que o que você precisa realmente tratar para ser vitorioso hoje na vida, principalmente nas questões espirituais, é tratar principalmente com o teu interior. Porque é muito fácil eu chegar e falar, não, eu caí na tentação, mas o diabo, aquele sem vergonha, ele veio e criou e fez. Deixa eu fazer aqui, existem pessoas, por exemplo, que não gostam de chocolate. Tem alguém aqui que não gosta de chocolate? A Dirley não gosta de chocolate. Não se preocupe, aquela barriga é um filho, não é... Amém? Amém? Não é doce, não é chocolate. Você vai descobrir hoje, não é chocolate, né? Irmãos, pode pegar a melhor barra de chocolate já criada no mundo, feita da melhor forma, e chegar para a Dirley e falar, ó, o que eu tenho aqui, ó, ó. Sabe o que ela vai fazer? E? Está percebendo? Tem gente, por exemplo, que não gosta de verdura. Quem não gosta de verdura aqui? Levanta a mão. De comer verdura. Quem é que é tentado por verdura? Todos vocês são tentados por verduras? Hã? Quem nunca sofreu tentação? Não gosta, Thales? Geralmente essa família tem os quês, né? Um de chocolate, outro de verdura. É interessante, mas você pode pegar e preparar o melhor prato de verdura, bonito, lindo, sem atrativo, fazer a maior publicidade. Falar, tó, Thales, come. Sabe o que ele vai falar? Não quero. Não é interessante isso? Talvez para outro, quem gosta de chocolate aqui? E aí eu pego aquela barra de chocolate e começo a mostrar assim para a Dirley. Olha aqui, Dirley, olha o chocolate. E a Dirley está abanando os ombros, falando, ó, e o que, que tem? Não quero. Mas a Xana está aqui desesperada, falando assim, ai, tomara que ele se lembre de mim. Ai, meu Deus do céu. E começa até a orar, fala, Senhor, me dá aquele chocolate. Porque para a Xana já é algo que... lá dentro, no seu interior, e não tem a ver com o diabo, não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua natureza, tem a ver com os seus desejos, tem a ver com a sua vontade. Quando ela vê uma barra de chocolate, logo ela é tentada. É interessante, irmãos, que a própria palavra de Deus diz a nós, cada um é tentado quando é atraído e engodado, ou seja, ele é envolvido num panorama de mentiras pela sua própria concupiscência. Concupiscência tem a ver com a vontade da pessoa. A própria palavra, Paulo diz, não podemos dizer que a tentação vem de Deus ou do diabo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Irmãos, o diabo nunca vai apresentar diante de você algo que você não gosta. O diabo nunca vai colocar na sua frente, nunca vai colocar diante de você algo que você não se interessa. Você está percebendo? Ele só vai trabalhar, ele só vai te tentar naquilo que realmente provoca você. Logo, o que é que você precisa tratar, principalmente? É com o teu interior, com a tua vontade, com a tua forma de ser. Não adianta pôr a culpa no diabo, ah não, mas o diabo me tentou e eu caí. Você caiu porque você já estava corrompido por dentro. Você caiu porque lá dentro você já estava doidinho para fazer aquilo. Lá no seu interior você já desejava, ansiava. Satanás só preparou a armadilha e você igual um tontinho caiu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? Se você hoje tiver uma revelação no teu espírito, no teu coração, de que a origem da tentação está dentro de você mesmo, não vai mais adiantar a sua desculpa de que é o diabo, de que é o demônio, de que é a pessoa, de que são os colegas, de que são aqueles, que é a família, seja lá quem for, ninguém é culpado a não ser você mesmo. Porque a tentação, ela está aqui dentro, ó, gerada aqui dentro. Amém ou não amém? Fala a pessoa que está do seu lado, nós vamos continuar e você vai lembrar disso sempre. Olha só, é lindo, irmãos, porque se nós temos que lembrar disso, se nós temos que lembrar que é o engodo da nossa própria consciência, então quando a tentação vier, o que é que eu tenho que fazer? Aí você vai descobrir algumas coisas que você tem que fazer. Fazer quando ela vem, mas também fazer antes dela vier. Antes dela vir. Se eu sei que em determinada área eu sou fraco, eu caio porque sou tentado e gosto daquilo, logo, é aquela área que eu tenho que começar a trabalhar. É aquela área que eu tenho que me munir de pessoas, de palavra. É naquela área que eu tenho que começar verdadeiramente a ser ministrado. É naquela área que eu tenho que vir e confessar. É interessante que eu não posso ficar a esperar quando vier a tentação, eu resisto. Espera aí um pouquinho. Se eu já sei que aquilo é uma tentação para mim, então eu vou ter que fazer algumas coisas antes até. É me preparar, me antecipar. Não caia mais no engodo do diabo. Amém ou não amém? Mas você vai ter que lembrar também o que é que a tentação produz. Se você quiser até deixar a sua própria Bíblia aberta no livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler vários textos de Tiago. E Tiago capítulo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 12 diz assim: meus irmãos, tende por muito motivo de grande gozo, de grande alegria, o passardes por várias tentações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, que fica firme na tentação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha que coisa interessante. Irmãos, a própria tentação em si, quando ela vem, ela pode produzir duas coisas. Duas coisas. Primeira delas, vamos lá ver. Ou pecado e morte, e é quando você perde para a tentação. Lembre-se disso. A tentação, ela vai produzir duas coisas. Quando ela bate a tua porta, quando ela chega à tua vida, há duas coisas que ela pode produzir, promover, que ela pode realizar. Uma, quando você perde para a tentação, pecado e morte. Porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Quando você é atraído pela tentação e se deixa levar por ela, quando você dá asas à tua própria concupiscência e cai no pecado, o pecado está gerando morte e morte espiritual na tua vida. O que mais? Quando você vence, simplesmente ela está operando, como diz a palavra de Deus, perseverança. E o direito de receber a coroa da vida. Ou seja, até a própria tentação coopera para o teu bem. Mesmo sendo algo proveniente da nossa concupiscência, e que muitas vezes é o diabo quem trabalha com ela. É o que nós precisamos entender é que, ainda assim, ela está produzindo algo bom se eu venço a tentação. Quando eu venço a tentação, perseverança e direito de coroa da vida. Aí então eu quero que você entenda, a decisão é tua, você pode ganhar ou perder. A decisão nunca vai ser de quem está do lado de fora. Ninguém pode decidir por você, nem o seu cônjuge, nem os seus pais, nem os seus filhos. Nem o seu pastor pode decidir por você. Só você pode decidir se você vai ganhar ou se você vai perder. Se você quer morte ou se você quer a vida. O próprio Deus não vai decidir por você. O próprio Deus declara na sua palavra, em Deuteronômio 11, capítulo 26, eis que coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. A morte ou a vida. Mas quem escolhe? Somos nós. Nós é que decidimos o que é que nós queremos viver, o que é que nós queremos experimentar. Nós é que decidimos aquilo que vale a pena apostar na nossa vida. Terceira coisa que você deve lembrar: que toda boa dádiva vem de Deus. Está escrito lá em Tiago capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Isso aqui é mais uma vez para comprovar para você que Deus não tenta a sua vida. Deus não fica tentando você. Deus não traz coisas ruins. Tudo aquilo que é bom é proveniente de Deus. Eu quero que você entenda, tudo que é ligado a uma boa dádiva, a um dom perfeito, é proveniente do Senhor. Amém ou não amém? Então veja bem, eu quero que você entenda, e lembre-se hoje, que juntamente, no meio da tentação, Deus te dará algumas coisas. Deus te dará algo que é necessário. Lembre-se, nós estamos falando aqui de coisas que é para você ter na sua memória. O que é que Deus te dá? Vamos lá ver. Primeiro, autoridade e poder. Autoridade e poder. Em meio à tentação, Deus está concedendo algo que é bom e um dom. Autoridade e poder. Eu não vou ler o texto agora com vocês. Sabedoria. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, é tremendo que Deus fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, a todos, e de boa vontade lhe será concedida. Veja bem, Deus dá sabedoria no meio da própria tentação. Mais ainda, é maravilhoso saber o que é que Deus nos dá quando eu estou sendo tentado. Diz a própria palavra de Deus também que Ele nos dá a limitação da tentação e o escape. Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Deixa eu te ajudar aqui neste versículo. Irmãos, Deus, o próprio Deus, limita o poder, a ação da tentação. Deus jamais vai deixar você ser tentado acima daquilo que você pode vencer. Deus jamais deixará você entrar numa situação ao qual você não pode ter a vitória. Eu quero que você entenda que se a tentação chegou até um nível extremo, é porque Deus sabe que você pode suportar isto. Não é maravilhoso saber que Deus está segurando? Imagina assim, o diabo conhece o teu interior e então ele começa a criar o panorama, o pano de fundo, ele começa a preparar, né, as circunstâncias para te tentar, para te levar ao pecado, e aí o diabo trabalha naquilo que já está dentro, corrompido e dentro de você, e aí aquela coisa vai ficando forte, a tentação vai se aproximando e Deus vai permitindo, porque Ele sabe que você pode. E aí então você dá um passo para trás, e aí a tentação e o diabo já pensam: nós vamos vencer essa. Eu não sei se você já reparou, no boxe é assim, né? Quando o cara sai um pouco assim, o outro já vai já igual um canhão para dar mais forte. Porque ele sabe, se o cara está recuando, é porque a coisa está ficando pesada para ele. E aí você dá um passo para trás, a tentação então vem com mais força. E se Deus permitiu vir com mais força, é porque Ele sabe que você pode superar. Ele sabe que você pode estar ali aguentando firme. E aí então você dá mais um passo e ela vem mais forte. Mas de repente chega no momento em que você já está quase fraquejando. A tentação vai ser mais do que você pode. Aí Deus fala: para aí. Aí Deus fala para a tentação, Deus fala para o diabo: chega! Você não pode avançar mais. Porque os meus filhos, eles não podem ser tentados além daquilo que eles podem suportar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo, pastor, hoje? Porque infelizmente a gente tem um tipo de crente, ainda bem que eles não vieram hoje. Eu vou falar deles. Ainda bem que eles não vieram hoje. que eles têm a mania de usar a desculpa bíblica de que a carne é fraca, para justificar os seus pecados e as coisas que eles não querem vencer. Infelizmente, há um tipo de crente que tenta se justificar erroneamente pela palavra, dizendo que ele não conseguiu superar por causa da sua própria carne, e Deus não é poderoso para agir no meio disso. É, Deus limitou o poder da tentação. O mesmo versículo que diz que a carne é fraca, também diz que o teu espírito está pronto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você entendeu o pastor agora? Se o teu espírito está pronto, é sinal de que dentro de você há autoridade e poder. E se lhe falta sabedoria, pede a Deus para você resistir firme à tentação. Eu quero que você entenda, dentro de você mesmo já existe aquilo que você pode fazer para sair ileso, isento de toda a tentação. Dentro de você. Só que muitas vezes a gente prefere, ah não, pronto, a carne é fraca. Mas quando o Espírito é pronto, você se levanta na autoridade, no poder e no nome de Jesus e fala tentação. Nós já vamos ver o que é que você tem que fazer. É por ela para correr mesmo. Você está me entendendo? Mas olha que lindo ainda. Deus não dá apenas a limitação para a tentação, mas diz ali que também com a tentação dará o escape. O que é o escape, irmãos? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado se ela sabe o que é escape. Saída. No carro é a saída da fuligem, do CO2, né? O escape é o caminho de saída de emergência. Irmãos, é maravilhoso. Vem vindo a tentação de novo. E aí você dá um passo para trás. Né, e a tentação continua vindo, porque você, né, está ali perdendo, e a tentação vem, e Deus vai e fala assim: tentação, olha lá o que você vai fazer. Não ultrapasse os limites que eu estabeleci, e você dá mais um passo para trás, e a tentação vem mais um pouco. Deus permitiu. Irmão, se você for inteligente, fala para a pessoa que está do seu lado, eu não sei se é inteligente, mas se você for, fala aí para ela, mas se você for, você vai entender algo poderoso, que junto com a tentação também já veio a saída de emergência. A tentação vem chegando e a porta, a luz vermelha, escrito saída de emergência, corre, desaparece, está lá. Você só tem que fazer o quê? Pernas para que te quero. Eu quero que você entenda hoje, irmãos, que os ignorantes não conseguem compreender esse aspecto. E eles ficam ali, né? Ai, tentaçãozinha, não sei como. Eu não quero cair em você, você é tão tchutchuquinha, tentaçãozinha. É interessante, irmãos, que as pessoas parecem que elas gostam. Ai, lá vem a tentação mais uma vez, abre a porta aí para ela entrar. Eu quero que você entenda algo hoje aqui. Deus, ele limitou o poder da tentação e ainda preparou a saída, preparou a porta de emergência. Para quê? Para você vencer. Lembra de José? José, irmãos, José estava lá na casa da mulher de Potifar, servindo, né, liderando todos os servos. E a mulher era safada, sem vergonha, né? Chegou lá e tentou, não foi só uma vez não, tentou várias vezes, irmão, se deitar com ele, ter relações sexuais com ele, e ele sempre, não, 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 não. Aí chegou num dia, num determinado dia, que a mulher, ela preparou todo o cenário, mandou todo mundo embora de casa, vai todo mundo embora, né? Aí vem José, o que está acontecendo? Não tem ninguém aqui hoje, entra. Das duas, uma, ou a mulher era muito feia para ele sair correndo, né? Mas a palavra de Deus declara que não era esse o problema. O problema é que ele não queria pecar contra o Senhor. Irmãos, era tão interessante, né, que ela chegou, ela preparou todo o ambiente, agarrou ele, começou já a tirar a capa dele. Irmãos, eu vou falar uma coisa, se fosse outro no lugar, irmãos, lá, ai meu Deus do céu, me segura. Não, me solta, me solta. Outros iam começar, não, para, não, para, não, para, não, para. Coisa terrível. Mas José, homem de Deus, ele não ficou ali nem conversando com a tentação. Ele não perdeu tempo. Ele largou ali a sua capa. Ele largou o que ela conseguiu arrancar dele. Ó, desapareceu. Que é isso? Que é isto? Eu quero que você entenda algo aqui hoje, irmãos. Sempre juntamente com a tentação, sempre juntamente, irmãos, com o engodo de Satanás, sempre juntamente com aquilo que a tua própria concupiscência está te levando a viver, existe sempre um escape. Deixa eu te dar aqui umas dicas para isso. Se você sabe que você tem problemas, principalmente quando você está sozinho, então não ande sozinho. Se você sabe que quando você está sozinho, sem ninguém por perto, você vai aprontar, o diabo vai fazer de você gato e sapato, então não ande nunca sozinho. Nunca! Coloque sempre alguém do seu lado nos seus relacionamentos. Ou filho, ou esposa, ou amigo, ou sei lá, pai, mãe, seja lá quem for. Alguém que ainda por cima vai te ajudar. Não coloca, irmãos, traste. Não coloca alguém que vai te levar mais para baixo. Não arruma os amigos de peniche, não. Amém ou não amém? Irmãos, entenda algo hoje. Coloca pessoas do seu lado que querem o teu bem. É porque tem gente que fala, não, já que o pastor falou que não é para andar sozinho, aí só arruma coisa ruim. Né? Fala, não, vou arrumar uns amigos aí então, só do piorio. Não, pastor, é que também eu tenho que aproveitar para evangelizar. Você não tem capacidade para isso ainda. Se você, nem você está liberto, muitas vezes, como é que você quer ajudar os outros? Entenda algo aqui, você tem que estar pronto. Pronto para querer entrar lá no ninho das vespas. Eu quero que você entenda, não tenta já ir de cabeça nas coisas, se realmente você não está preparado. Se trate. Eu falo, vai chegar um momento em que você vai poder entrar lá, de cabeça erguida. Você vai poder chegar lá porque aquilo já não te afeta mais. O teu interior já foi tratado e aquilo já não é um problema para você. Mas quando chegar esse dia, quando chegar esse momento, o próprio Espírito Santo vai testificar em você, na tua liderança, na tua família, e vai falar assim, ó, pode ir que agora você está pronto. Enquanto não chegar esse dia, não seja idiota de cair na mão do diabo. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor? Então o que é que você faz? Quando a tentação está chegando, em vez de você ficar se focando na tentação, está percebendo? Em vez de você ficar com os teus olhos vidrados nela, babando, começa a olhar para os lados e descobrir aonde é que está o escape. Aonde é que está o escape? Olha para cima, olha para baixo, olha para todo lado, procura o escape, porque junto com a tentação veio o escape. Amém ou não amém? Perguntei para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso são coisas que nós precisamos lembrar. Lembrar. Vamos lá, fala comigo assim, ó. Eu tenho que lembrar qual é a origem da tentação. Mais forte, eu estou vendo que você está dormindo aí. Fala comigo, eu tenho que lembrar qual é a origem da tentação. Fala comigo, eu tenho que lembrar o que a tentação produz na minha vida. Eu tenho que lembrar que toda boa dádiva vem de Deus. E que Deus já me deu autoridade e poder, sabedoria. E Ele próprio limitou a tentação e já me deu o escape. Em nome de Jesus. Estas coisas têm que estar bem gravadas na tua mente. Estas coisas, irmãos, você tem que levar junto com você. Estas coisas têm que fazer parte do seu dia a dia. Não tem que ficar aí, irmão, se apegando em versículos do tipo, ai, a carne é fraca. Não, se apega em versículos ao qual declara que Deus já limitou a tentação e já te deu o escape. Pega versículos que declara que Deus te dá sabedoria para você lidar com a tentação. Eu quero que você entenda hoje que todas estas coisas, elas estão escritas para que eu e você prosperemos, tenhamos vitória. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado. Agora que você já sabe o que tens que lembrar, vais descobrir o que tens que fazer. O que é que você tem que fazer? É aqui que nós precisamos agora agir. Agora já não tem a ver com coisas que eu tenho que trazer à minha memória. Aqui já não tem a ver com coisas que eu tenho que estar gravado no meu coração simplesmente. Aqui já tem coisas que eu tenho que agir em cima e com fé. A primeira coisa que eu tenho que fazer tem a ver com... Vamos lá, fazer. Fugir barra resistir. Os dois estão juntos. Eu coloquei os dois juntos porque em algumas situações você vai fugir. Em outras situações você vai resistir. Há momentos em que você foge. Há momentos em que você resiste. E nós vamos ver aqui algumas situações. Por exemplo, a vida de Sansão. Sansão, eu coloquei ali os capítulos, você pode ler depois o livro de Juízes, capítulo 13 a 16. Você vai conhecer a história de Sansão, a vida de Sansão. Sansão era um homem que já foi escolhido no ventre da sua mãe era estéril. O anjo do Senhor apareceu, falou para ela, você vai ter um filho. Este filho vai trazer livramento sobre Israel, vai ser um juiz. Só que Deus deu algumas instruções, disse que ele seria nazireu. E por ser nazireu, ele não poderia comer da uva, nem beber vinho, nem tocar em coisas mortas, não poderia cortar o seu cabelo. Então Sansão cresceu nessa dinâmica de vida. Ele sabia, ele aprendeu e ele entendeu, apesar de seus pais não conhecerem muito a respeito do que deveria fazer com o menino, Sansão cresceu entendendo que era um homem escolhido por Deus para trazer livramento sobre Israel. E Deus começou a mostrar que o Espírito do Senhor estava sobre ele, principalmente quando ele precisava ser forte. Com uma queixada de jumento, ele conseguiu matar 1000 homens. Poderoso, né? Mas olha só que coisa interessante, irmãos. Eu gosto de um livro, já li um livro do pastor Jorge Linhares, ao qual ele compartilha um pouco da história de Sansão e ele declara, o título do livro é De Sacerdote a Palhaço. E por quê? Porque Sansão tinha tudo para dar certo. Sansão, escolhido por Deus, ungido por Deus, levantado por Deus para ser, né, juiz na nação de Israel, para trazer libertação, mas... ele mesmo sabendo quem era e o que não podia fazer, sabe que ele mais gostava de passear? Onde ele mais gostava de passear? No meio da vinha. Fala sério. Se Deus fala, você não pode fazer determinadas coisas, não é nesses lugares que você tem que passear. Se ele não podia beber da uva, se ele não podia beber o vinho, se ele não podia comer da fruta, o que é que ele fazia passeando ali no meio da vinha? Aí a gente fala, esse Sansão é cabeção mesmo, né? Mas irmãos, eu olho muitas vezes, está cheio de crente, irmãos, que faz a mesma coisa. É sacerdote, é escolhido pelo Senhor, é ungido pelo Senhor. E aí Deus fala, não quero que você ande em determinados meios, porque isso te corrompe, porque isso te destrói, porque isso leva você ao prejuízo. Mas aí está lá o crente. Lindo, maravilhoso, passeando aonde não deve. Se você tem problemas com alcoolismo, não anda junto com bêbados. Se você tem problemas com drogas, não ande junto com drogados. Se você tem problemas com mulheres, não fique sozinho com uma mulher, a não ser que seja a tua própria esposa. Eu quero que você entenda. Se você tem algum problema, tem problema de roubo, então não mexa com o dinheiro dos outros. Roube a si mesmo. Tira de um bolso e põe no outro. E aí quando a sua mão direita descobrir que a sua mão esquerda fez, você vai e bate dela. Irmão, se você tem problemas, se você tem problema de fofoca, bebe muita água e demore para engolir. Eu quero que você entenda hoje Irmãos, Sansão não podia comer da uva, Sansão não podia beber vinho, mas gostava de passear no meio da vinha. E no meio da vinha, um dia veio um leão para cima dele, e ele então rasgou aquele leão como se fosse um cabrito, e aquele leão morreu. No dia seguinte, lá está ele passeando de novo no meio da vinha. Eu não sei o que esse cara gostava de fazer no meio da vinha. Mas o resultado é que ele olha dentro, olha como o diabo é sagaz. Colocou dentro do leão morto uma colmeia. As abelhas fizeram ali, irmãos, mel dentro de algo morto. Você já viu isso? É muito maligno, não é? É muito maligno, mas o idiota não percebeu. O tonto não percebeu. Ele só olhou para o mel. Ele devia gostar muito de mel. Ele olhou para o mel, ele não viu o leão morto. Ele não podia tocar em coisa morta. Mas ele foi lá e pegou o mel de dentro do leão. Está cheio de gente assim, irmãos. O diabo, ele cega a pessoa de tal forma que a pessoa só consegue ver aquilo que ela gosta. Ele não consegue ver o panorama exterior, a morte que rodeia aquilo que ela gosta. Ai, mas eu gosto tanto daquilo, pastor. Mas e a morte que está em volta daquilo que você gosta? Eu quero que você entenda algo aqui hoje. É assim que o diabo trabalha. Se você ficar fixado naquilo que você simplesmente gosta, ou seja, na tua própria concupiscência, você vai ser tentado e pode cair. E aí Sansão, qual foi o resultado? Sansão, irmãos, homem consagrado a Deus, homem de Deus, resolveu arrumar umas namoradas lá no meio dos filisteus. E encontrou ainda uma mulher depois, chamada Dalila, que era uma meretriz, prostituta. E pronto. E começou a brincar com o que tinha. Ah, vou fazer um enigma para vocês. Né? Deus ali já estava querendo arrumar ali confusão, né? Diz a própria palavra de Deus. Deus já estava querendo arrumar confusão entre ele e os filisteus, porque os filisteus estavam dominando Israel nessa altura. Mas o que é interessante é a gente ver aquele homem brincando. E ela falava, ah, me conta agora. E ele brincando, o que é que te dá tanta força? E aí ele dizia uma coisa, uma mentirinha. Aí iam lá, tentavam prender ele, e ele batia nos caras. Mas ficou ali brincando. Até que chegou num momento, fala para a pessoa que está ao seu lado, olha, de tanto brincar, vai chegar num momento que você vai dançar. Quem mexe com fogo tem a tendência de se queimar. É verdade ou não é? Inclusive, pode ser bombeiro, irmãos. Está percebendo? Pode ser bombeiro. Né? Você conhece algum bombeiro que já morreu queimado? Sabe por que ele morreu queimado? Mexe com fogo. Né? A probabilidade de um bombeiro morrer queimado é maior do que você morrer queimado. Sabia? Porque ele está direto mexendo com fogo. Certo? Ah, mas ele tem preparação para isso. Mas a probabilidade dele ser queimado é maior do que você ser queimado. Por quê? Porque ele está direto mexendo com fogo. Quem mexe com fogo se queima. Eu quero que você entenda. Quem brinca muito com aquilo que Deus lhe deu, um dia vai e pode perder. E foi o que aconteceu com Sansão. Sabe qual foi o resultado na vida deste homem? Deixa eu te mostrar, porque isso é algo até... quando Deus falou comigo, Deus me mostrava como algo profético e na vida de algumas pessoas que hoje, ao receberem a revelação, em relação do que tem que fazer, em relação a fugir e resistir, irmãos, eles vão hoje se identificar e vão mudar de vida. Eu tenho certeza. O resultado é que ele brincou com o poder de Deus e é lógico, foi enganado pela meretriz e aí então ela cortou as tranças aonde manifestava o poder de Deus sobre a vida dele. Então os filisteus foram, pegaram ele. O que que aconteceu? Furaram os olhos, acorrentaram-no num moinho e faziam ele ficar empurrando aquele moinho. Dia e noite, dia e noite. Qual foi o resultado? O resultado é que Sansão ficou preso, cego e rodando. Muitas pessoas hoje estão assim. Acorrentadas, cegas e não saem do mesmo lugar. Vão e ficam. Vão e dão no mesmo. Vai e dá no mesmo. Por quê? Porque gostam de brincar com aquilo que Deus deu. Mais do que isso, gostam de passear na vinha. Gostam de tocar naquilo que é aprazível, mas está envolvido em morte. Sabe qual é o resultado dessas pessoas? Ficam cegas. Elas pensam que elas podem. Elas pensam que elas conseguem. Não, eu vou vencer, sozinho. Glória a mim, louvado seja eu. Não, eu vou sair dessa. Eu posso chegar lá que ninguém me pega. Essas pessoas terminam a sua vida, além de cegas, acorrentadas, aprisionadas. Chega no momento, e aí pode ser tarde demais, ao qual elas falam assim: eu já não consigo, já não dá mais, eu desisto, perdi a guerra. O pior não é isso, é que elas nunca saem do mesmo lugar. Vão e voltam, giram e giram e giram, e estão sempre no mesmo lugar. Não prosperam, não crescem, não desenvolvem, não conseguem ver o plano e o propósito de Deus. Por quê? Estão cegas. Fala para a pessoa que está do seu lado: não seja como Sansão. Para de brincar com o poder de Deus. Entenda muito bem: há momentos em que você tem que fugir. Sansão não tinha que andar no meio da vinha. Sansão não tinha que chegar perto do mel que estava dentro do leão morto. Sansão não tinha que ficar brincando com o poder de Deus no meio da prostituição. Sansão era homem consagrado a Deus. Graças a Deus, Deus é um Deus de segunda oportunidade. E você hoje tem uma segunda oportunidade aqui. Deus hoje pode mudar a sua história se você quiser. Sansão se arrependeu. O arrependimento de Sansão diz que quando ele se arrependeu, o primeiro sinal é que o cabelo dele começou a crescer instantaneamente, irmãos. Na hora começou a crescer novamente cabelo nele. Isso era sinal de que Deus havia aceitado o seu arrependimento, Deus havia aceitado o seu pedido de perdão. Irmão, se você hoje se arrepender pela brincadeira, se você hoje se arrepender daquilo que você tem feito com a unção de Deus, se você tem brincado no meio da vinha, se você está aí brincando com coisa séria, se você está mexendo com coisas mortas, pecado só gera morte. Hoje arrepende-te em nome de Jesus. Sansão fez um pedido para Deus, falou assim: Deus, dá-me força somente mais uma vez, para que eu seja vingado aqui no meio deles. E Deus deu, Deus conferiu. Ele morreu junto com aquelas pessoas. O que é interessante, a Bíblia afirma que Sansão matou mais pessoas em sua morte do que quando era vivo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: quando você morrer para si mesmo, você vai destruir mais inimigos do que quando você está vivo. Eu quero que você entenda, irmãos, que a nossa vitória não é quando nós queremos fazer prevalecer a nossa vontade. Não é quando nós deixamos a nossa própria concupiscência vencer. Ah, eu gosto, eu tenho vontade. Enquanto você viver assim, você pode até destruir os inimigos aí em nome de Jesus. Mas você não vai ter a sua maior vitória. A sua maior vitória e a sua maior conquista vem quando? Quando você morre para si mesmo. Sansão teve maior vitória sobre os filisteus quando morreu. Amém ou não amém? Mas a minha mensagem não é Sansão hoje, mas é ensinar você a respeito do que você tem que fazer. Do que você tem que fazer quando a tentação chega. Amém ou não amém? Diz mais. Vamos ver mais coisas aqui. Diz aqui a exortação da palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então veja bem. O diabo, ele só vai se aproveitar daquilo que está corrompido dentro de você. Amém ou não amém? Você entendeu isso já? Ele não vai se aproveitar de coisas que não afetam a tua vida, que não tem importância. Coisas que você não liga. Não. O diabo, ele aproveita da própria corrupção humana. E então ele vem criando o cenário, a circunstância, com aquilo que está dentro de você. Não é com algo que está fora. É algo que você gosta. Mas eu quero que você entenda. Junto com a tua carne, a tua concupiscência, também tem o diabo. Então, quanto à tua carne, antes de chegar à tentação, trata com ela. E quanto ao diabo? Resiste firme. Resiste firme. Como é que eu resisto ao diabo? O próprio versículo já nos mostra. Ele diz que só pode resistir ao diabo quem? Quem? Lê o versículo inteiro. Lê para a pessoa que está aí do seu lado. Enquanto eles ligam a luz até. Lê mais alto que eles não entenderam. Então aqui, olha. Sujeitai-vos a Deus. E então, vem, resistir ao diabo. São duas coisas que tem que funcionar paralela. Irmãos, porque assim, se você lesse o versículo anterior, pode ler Tiago 4 inteiro, você vai descobrir algo. A pessoa que pensa que pode sozinha, a pessoa que acredita, não, e enche o peito e fala, eu vou. Deus fala no versículo anterior, ele começa a dizer que ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. A primeira coisa que nós temos que entender é que se eu quero resistir ao diabo, eu tenho que me sujeitar à poderosa mão de Deus. Se eu não me sujeitar a Deus, eu não tenho poder para resistir ao diabo. Porque o próprio Deus resiste à minha vida. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Mas é você tentando lutar com o diabo e falando, vem Deus comigo. Mas Deus está lá te resistindo. Fala, sai fora, cara, sai fora. Orgulhoso. Eu quero que você entenda que quando você se subjuga à poderosa mão de Deus, quando você se sujeita a Deus, aí então sim você pode resistir ao diabo, em nome de Jesus. Nós vimos lá em Marcos capítulo 16, vimos lá, Deus nos dá autoridade e poder para expulsar demônios, para pisar em serpentes. É uma figura de Satanás. Eu quero que você entenda que quando você está sujeito a Deus, você tem poder para resistir ao diabo. E ele então, o que diz aí? É interessante que tem momentos relacionados à tentação que quem foge é você. Mas há momentos que quem foge é o diabo. Você está percebendo? Eu vou te dizer uma coisa, se você tratar bem com o teu interior, se você realmente entender essa ministração de hoje, você vai estar tão firme no Senhor, você vai estar tão sujeito a Deus, que você próprio vai parar de fugir. Você não vai ficar mais fugindo de um lado para o outro, não. Você vai estar tão bem em Deus, que você vai resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, assim você se cansa menos, porque você vai correr menos. É interessante que nós vamos vendo, irmãos, que o sujeitar-se a Deus, eu não coloquei o restante dos versículos, mas se você continuar a ler os versículos 8, 9, você vai descobrir também que Deus dá algumas ordens. Limpar as mãos, pecadores, purificar o coração, não ser de duplo ânimo, inconstante, lamentar e chorar pela situação pecaminosa, reconhecer que necessita do perdão de Deus. Sujeitar-se a Deus não é simplesmente dizer, toma Deus, a minha vidinha está aqui, e ficar vivendo como você quer. A palavra de Deus nos dá diretrizes, irmãos, ó, limpar mãos, pecadores, purificar coração. Sujeitar-se a Deus é realmente arrancar fora o lixo da nossa própria concupiscência que nos engana para fazer a vontade de Deus. Como você aprende no VD1, é colocar Cristo no centro da tua própria vida. Não é mais você no centro, você não fica fora da sua vida, você não deixa de ser quem você é, mas agora é Cristo que está no centro. É realmente entender que você não pode ser uma pessoa inconstante. Ai, hoje eu estou bem, ah, amanhã eu estou mal, ah, agora eu vou, ah, agora não vou, ah, agora eu faço, agora não faço. É? Já falei, é terrível lidar com pessoas assim. É terrível trabalhar com pessoas de duplo ânimo, com pessoas inconstantes, irmão, porque você nunca sabe o que te espera. Você nunca sabe se você vai ser recebido com pedradas ou com um ramo de flores. Você nunca sabe se essa pessoa vai te amar ou se ela vai te odiar. Você nunca sabe se ela vai te trazer uma palavra de alegria ou se ela vai entristecer o seu coração. É sempre uma grande surpresa. E a pessoa ainda se considera um presente, né? Ela sempre chega na igreja e fala, eu sou um presente de Deus. Irmãos, eu fico lembrando de desenho animado quando eu falo essas coisas, sabe? Aquele presente que você abre, vem uma luva de boxe. Né? Quer dizer, aquele presente que você não sabe se lá dentro está uma bomba. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você é presente de Deus, que seja um bom presente para a minha vida. Se você realmente é um presente de Deus para nós, para alguém, para a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que seja um bom presente, irmãos. Para isso você tem que ter um ânimo firme, forte, perseverante. Você não pode ser influenciado pelas circunstâncias, pelas notícias, pelos problemas. Você tem que entender que os problemas vêm, mas eles estão trabalhando em você para fazer de você um crente espiritual, maduro, cheio do Espírito Santo e que abençoa as vidas que estão ao teu redor. Está lá escrito, continua lendo, pega lá, Tiago capítulo 4, versículo 7. Limpa as mãos, pecadores. Limpa o coração. Não seja de ânimo dobre, mas lamenta e chora pelos teus pecados até alcançar o perdão de Deus. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fugir ou resistir. Você tem que discernir se você vai fugir ou resistir em nome de Jesus. Amém ou não amém? Segunda coisa, o que você tem que fazer? Usar a autoridade que foi dada por Deus. Nós falamos aí, você vai lá no site da CAEP e você vai descobrir que nós já falamos muito sobre autoridade. Há três ministrações importantes ao qual nós trabalhamos em todos estes textos. Jesus declara, toda autoridade foi me dada no céu e na terra, no mundo natural e no mundo espiritual. Você tem autoridade para resistir a todo o poder de Satanás, como também para se levantar em autoridade para resistir a todo o poder da tentação. Mas Ele nos encheu do seu próprio Espírito Santo para que nós façamos sinais, prodígios, maravilhas. Você é cheio do Espírito Santo, irmão. Você não tem só autoridade e poder, você está revestido de Cristo. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Como é que pode dizer que a carne é fraca e eu caí porque a carne é fraca? Eu quero que você entenda, o Espírito está pronto, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus te levanta com autoridade e poder. Levanta as tuas mãos e executa os sinais. Faça milagres. Eu vou te dizer uma coisa, se você trabalhasse mais fidedignamente a Deus, você caía menos na cilada do diabo. O problema, irmãos, é que muita gente ainda não entendeu que mente vazia é a oficina do diabo. Quanto mais desocupado você está, mais o diabo consegue interferir na tua vida. Tem gente que ainda não entendeu, está sem fazer nada, vai evangelizar. Vai fazer uma visita. Vai orar pelas pessoas nos nossos hospitais. Vai visitar os que estão presos. Vai arrumar um ministério. Vem limpar a igreja. Seja o que for. Arruma alguma coisa, não fica aí boiando. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Eu levanto da cama, deito no sofá. Quando eu levanto do sofá, tropico, caio no tapete e durmo de novo. A única coisa que eu consigo, eu só tenho força para ficar clicando no botão da televisão para mudar de canal. Às vezes nem isso, pastor, porque às vezes eu estou vendo assim, que já mudou de canal e eu nem percebi quem foi. Fui eu mesmo. Acorda para a vida, gente. Pelo amor de Deus. Onde é que você vai chegar? Para onde é que você está indo? Ah, levanta cedo, vai fazer caminhada no Parque da Paz. Pede o cachorro da vizinha, o cão da vizinha emprestado para poder ir passear. Entendeu? Não, porque tem gente que nem condição de ter cão tem, né? Porque não dá para comprar comida pro cão, então pá, pede o da vizinha emprestado. Ó, vizinha, né? Empresta aí o cãozinho para dar uma voltinha. Vai fazer alguma coisa. Vai transparecer. Mas principalmente, você está desempregado, vai procurar emprego. Alô? Não, pastor, estou jejuando e orando. Deus é fiel. É fiel. Né? Não, Deus vai trazer o trabalho, vai. Vai estar trazendo. Todos os dias, irmãos, tem gente sendo contratada. Sabia disso? Em meio ao desemprego, está cheio de gente sendo contratada. Amém ou não amém? E por que será que não é você? Alguém chegou primeiro. Levanta mais cedo. Levanta mais cedo, melhora o teu currículo, vai fazer um curso, vai estudar inglês grátis na internet. Irmãos, na internet ensina até a fazer bomba, quanto mais fala línguas. Eu quero que você entenda algo aqui hoje. Só fica parado quem quer. É verdade ou não é? Alô? Você não conhece minha vida, pastor. Você não sabe quem eu sou, nem de onde eu venho, nem para onde eu vou. Nem quero conhecer, irmão. Do jeito que você está desocupado, é melhor a gente não se conhecer, que não vai dar certo. Está percebendo? Chegou a hora de você acordar para a vida e fazer alguma coisa. Chegou, irmãos, no momento, porque assim, se você tem tempo, então chegou a hora de você entender que você tem que aproveitar melhor o seu tempo. E fazer coisas que vão edificar a sua própria vida. Entendeu? Força-te. Vai ler a palavra, vai orar. Mas eu nunca mais esqueço, tem pessoas que têm mais tempo do que nós. Vou te dizer, tem aqueles que não conseguem dormir à noite. Tem mais tempo do que nós. É ou não é? E eu me lembro aqui o pastor Luiz Hermínio falando de algo tão poderoso, tão tremendo. Eu achei aquilo máximo. A pessoa foi lá falar para ela assim, pastor, ora por mim, pastor, eu já não aguento mais, que eu não consigo dormir à noite, pastor. E aí então ele falou assim, irmã, então eu vou te dar uma dica, eu vou orar por você hoje, mas eu vou te dar uma dica. Não se preocupa com isso mais. Não fica ansioso, ansioso porque você não consegue dormir. Pelo contrário, vai lá. E faz o seguinte, quando você vê que você não vai dormir mesmo, se levanta. Porque ela falava, o diabo não me deixa dormir. Né? E eu vou dormir, o diabo não me deixa dormir. E aí então ele falou assim, então faz o seguinte, irmã. Quando o diabo vier e começar a te incomodar e não deixar você dormir, aí então você se levanta, né? E vai orar. Ora por mim, ora pela cidade, ora pela nação, ora pelas famílias, ora pelas pessoas, ora por missões, ora por tudo. Você vai perceber algo, irmã. Que na noite seguinte, quando você fechar os olhos para dormir, o diabo vai andar assim bem devagarinho, porque ele não vai querer te acordar. Porque quando você está acordado, você é uma intercessora. Você está entendendo? As pessoas às vezes olham para os problemas e não conseguem encontrar soluções. Eu quero que você entenda, há uma solução para todo tipo de problema. Há sempre um escape. Amém ou não amém? Pergunta para a pessoa que está falando, você está entendendo, pastor? Então começa a usar a autoridade e o poder que Deus te deu, irmão, em relação à tentação, em relação aos problemas, em relação a tudo o que tem vindo sobre a tua vida. Mais ainda, o que você tem que fazer? Levante um altar de adoração. Levante um altar de adoração. Lucas capítulo 7, de 36 a 48, fala a respeito daquela mulher, nós não sabemos o nome dela. Porque o texto diz que era uma mulher pecadora. Olha só. Eu não gostaria de ser conhecido assim. Né? Estava lá eu andando e tive um encontro com Jesus. Aí quem era aquele? Era um homem pecador. Mas essa mulher ganhou esse título. Né? A mulher pecadora. Jesus foi convidado para comer na casa de um homem muito santo, muito religioso. E de repente ele estava lá, veio uma mulher. E simplesmente derrama um vaso de alabastro. Engraçado, cantamos isso hoje, né? E começa ali a lavar os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e enxugar com os seus próprios cabelos. E aquele homem começou a criticar. Aquele homem começou a dizer, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele provavelmente não permitiria ela nem chegar perto. Aí então Jesus começou a compartilhar com ele a história de dois homens, um que tinha uma dívida muito grande e outro que tinha uma dívida bastante pequena. E aí então diz que os dois foram perdoados. E aí Jesus pergunta para aquele fariseu religioso, qual dos dois você acha que iria ficar mais alegre, mais animado, queria gostar mais da notícia de ser perdoado? E então ele disse, é claro que seria o que foi muito perdoado. Claro que tinha maior dívida. E então ele começou a dizer, essa mulher, ela entrou aqui e começou a lavar os meus pés. Você nem água ofereceu para lavar os meus pés, mas ela com as suas lágrimas lava os meus pés. Olha que coisa interessante. Por quê? Por que que ela fez isso? Porque ela é muito pecadora. E ela vai receber o perdão tal e qual você recebe. Mas você, como não tem muito pecado, você não entende o que é amor. Você não entende o que é dar um ósculo santo, um beijo santo. Mas essa mulher com os seus próprios cabelos vem e enxuga os meus pés. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Sabe qual que é o problema das pessoas muitas vezes? Em meio às tentações, ou seja, ela já foi livre. Só que ela não entendeu isso. Ela ainda não entendeu o tamanho do perdão que ela recebeu em Cristo Jesus. Ela não entendeu ainda que todos estes pecados e transgressões já foram perdoadas lá na cruz do Calvário. E que Jesus a aceitou, ela assim como ela estava. Se essa pessoa tivesse entendido isso, em vez dela ficar procurando a tentação, ou ficar ali se concentrando em como fugir da tentação, a sua força, a sua concentração estaria em fazer um altar de adoração ao Senhor, e esse altar seria a sua própria vida. Aquela mulher não tinha muito para oferecer, ela quebrou ali o alabastro, ela enxugou os pés, ela regou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ali ela estava dizendo: Senhor Jesus, eu te amo, porque o Senhor me perdoou. Eu te amo porque o Senhor transformou a minha vida. Eu te amo porque o Senhor está dando da sua própria vida por mim, para me libertar dos meus pecados. O dia que você começar a levantar um altar de adoração na sua vida, pode ter certeza que não há tentação que vai ficar perto de você mais. O dia que você entender que a tua vida é para louvor e glória do Senhor, que Ele já te libertou dos pecados, das correntes de Satanás, que Ele já te deu uma posição, você não vai mais ficar fugindo de tentação. Porque quando você está adorando a Deus, Deus está tão próximo de você, que você não precisa nem resistir o diabo já foge só de olhar para a sua cara. Você está percebendo? O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu preciso fazer? Se eu ainda não comecei a levantar um altar de adoração na minha vida, então eu tenho que aprender a fugir ou resistir. Fala para a pessoa que está do seu lado: você já viu o que você tem que fazer? Quando a tentação chega, ou foge ou resiste. Fala para ela: ou foge ou resiste. Faz mais, diz para ela: faz mais. Usa a autoridade que Deus te deu. Faz mais, levanta um altar de adoração, adora a Deus e ame-o com toda a sua força. Se você entende que você já foi perdoado, restaurado, liberto, ama o Senhor com toda a tua vida, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Não desperdiça a tua mente, teu coração, tua vida, teu ser, teu tempo com coisas banais que não te acrescentam em nada. Para de ficar aí procurando a pornografia, para de ficar aí procurando as coisas que só te atraem para malignidade. Simplesmente concentra-te em amar a Deus, amar a Deus. Levanta altares de adoração e que este altar seja a tua própria vida, em nome de Jesus. O que é que você tem que fazer? Fugir e resistir. Você tem que usar a autoridade que Deus já lhe deu. Você tem que levantar um altar de adoração. E isto, nós não estamos falando de coisas que você tem que lembrar. Nós estamos falando de prática diária. Nós estamos falando de prática diária. Todos os dias, levantar um altar de adoração. Todos os dias, resistir ao diabo. Todos os dias, usa a autoridade que Deus te deu. Amém ou não amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: ano que vem tem mais. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos.